Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Vamos, meu filho. Eu quero saber de tudo o que lhe aconteceu. Primeiro, você tentou fugir. Foi apanhado com seu companheiro de fuga e levado de volta para o presídio. Depois, não pôde mais sair para fora dos muros da prisão. E já estava com 9 anos de prisão cumpridos. E então...
Então, como eu lhe disse, aconteceu aquilo.
Aquilo o quê?
Eu vou lhe contar. Sim, 9 anos haviam passado. 9 anos inteiros desde o dia em que me despedira de Márcia, fazendo com que ela acreditasse que eu ia viajar para os Estados Unidos. 9 anos de reclusão. 9. Durante os quais eu não soubera de coisa alguma dos acontecimentos além dos muros do presídio. Agora eu e Veludo tínhamos a mesma cela e trabalhávamos juntos no almoxarifado. Então aconteceu. Naquela noite eu estava estirado em minha cama, pensando. E Veludo, sentado no banquinho, fumava.
O plano é bom, Gustavo. Olha, a gente é que controla a lavanderia.
Veludo, me deixa em paz. Por que você não foge sozinho?
Não, sozinho não tem graça. Além disso, eu podia perder a coragem, digamos, na última hora, né? Agora, com um companheiro, não. A gente arranja coragem até um com o outro.
Desista, Veludo. Você não vai me convencer de jeito nenhum. Eu só tenho mais 1 ano para cumprir e eu não vou estragar tudo na última hora. No ano que vem eu saio e vou poder ir para onde quiser sem ter medo de ser apanhado de novo.
É. E todo mundo vai apontar pra você e dizer: aquele é o cara que esteve 10 anos na cadeia.
Quer saber de uma coisa? Me deixa em paz. Eu não estou com muita vontade de conversar hoje, né?
Ah, tá certo. Tá bom. No que você está pensando agora, hein?
Penso na minha mulher. Dos meus filhos, Veludo. Quanto mais se aproxima a hora da minha liberdade, mais e mais eu penso neles.
E é só nisso que você pensa, é? Na sua mulher, que nunca apareceu para lhe fazer uma visita. E nos seus filhos?
Ela teve motivos para nunca aparecer aqui. Se você quer mesmo saber, eu penso também em Judas Iscariotes.
Em quem?
No tipo asqueroso que me vendeu. Já passaram quase 10 anos. Mas, Veludo, eu nunca o esqueci. Ele era o próprio Judas. Embora seu nome fosse Matias.
Puxa, companheiro. Em quase 10 anos que a gente está junto, aqui dentro, é a primeira vez que você deixa escapar alguma coisa do seu passado, hein? Bom, continue. Continue, rapaz. Eu quero saber mais. Mais.
Você vai mesmo é subir para o seu beliche e tratar de dormir. Eu repito que hoje eu não estou nada bom para conversa. Boa noite.
Fala. Boa noite. Ué. Aí vem vindo um guarda de novo.
Olá, Gustavo Silveira.
Você? está fazendo aqui?
Sou o novo guarda, como você vê, não?
Você não pode.
Tratem de dormir aí. As luzes já vão ser apagadas.
Gustavo? Você conhece o cara?
Tenho que conhecer, Veludo. Foi o tipo que me prendeu quando aquilo aconteceu.
Que coincidência, hein? E agora ele veio parar aqui como guarda nosso?
Mas ele não pode estar aqui como um simples guarda, Veludo. É absurdo.
Absurdo? Por quê?
Porque quando me prendeu, ele era um detetive. Pelo tempo que passou, seria hoje um inspetor ou qualquer coisa assim. Eu não entendo.
Olá, Arthur.
Mário, finalmente você apareceu.
Calma.
Tudo feito?
Calma, meu velho, calma. O mais difícil eu consegui. Entrar lá dentro sem empecilhos. Agora, a segunda parte precisa esperar um pouco até que haja uma oportunidade.
Você sabe que não há muito tempo. Ele tem apenas um ano para cumprir. Só um ano. Muito antes disso, a coisa tem que ser feita.
Não é muito tempo. São 365 dias.
Até se lá... esse tipo sair vivo da prisão, você sabe o que acontece, não sabe? E se me acontecer alguma coisa, vocês também não estarão nada bem. Você e o Matias. Estamos os três no mesmo barco.
Deixa de ser apavorado, Arthur. Eu disse que dou um jeito no tipo, não disse? Portanto, deixa a coisa comigo. E não se preocupe mais. Ou, antes, prepare logo o dinheiro e deixe de mão. Porque logo estarei aqui para reclamar o que é meu.
Você receberá tudo, tudo. Até o último níquel. Contanto que faça a coisa bem feita.
Eu não vou falhar, não. Fique tranquilo que eu não vou falhar. Quando menos esperar, Gustavo Silveira estará sofrendo um acidente fatal.
Sabe de uma coisa, Gustavo? Eu não gosto nada do jeito como aquele guarda novo olha pra você.
Ele não é um guarda. Eu realmente não entendo o que está fazendo aqui, numa função muito inferior à sua.
E tá sempre onde a gente está, hein? Poxa, parece sarna o cara.
Quer saber de uma coisa, Veludo? Ele que ande por perto à vontade. Já não falta muito para que eu me livre daqui.
É, e a gente podia se livrar bem mais depressa se você quisesse. Eu garanto, rapaz, garanto que meu plano, aquele da lavanderia, vai dar certo 100%. Olha, quando os caras perceberem que a gente não tá mais aqui dentro, daí vai ser tarde para eles descobrirem o nosso paradeiro.
Não adianta você insistir, Veludo, não adianta. Eu não vou fugir. Eu quero sair sem ter mais o receio de ver a polícia nos meus calcanhares.
Tá bom, você não se convence mesmo, né? Não adianta mais nada eu tá aqui teimando. Vai cochilar, que eu vou pegar esse jornal aqui e vou ver as últimas notícias. Vamos ver como é que estão vivendo os nossos irmãos.
É. Onde é que você arranjou esse jornal, Veludo?
O jornal? Ora, acontece que tem um guarda que tem o péssimo costume de botar o jornal no bolso traseiro da calça.
Você roubou... O jornal do guarda?
Mas o que é isso, companheiro? Que é isso? Não se fala em roubo aqui dentro. Não, roubo não, que coisa. Vamos dizer assim que eu tomei o jornal do homem por empréstimo. Hein? Depois eu devolvo, claro.
Coisa séria, você não tem mesmo jeito.
É que a gente precisa se atualizar, né? Saber o que anda acontecendo lá por fora, Gustavo. Olha aqui, por exemplo, ó. Diz que subiu mais um foguete no espaço que entrou em órbita da Terra. O que é órbita, hein, Gustavo?
É, coisa muito complicada para explicar em tuas palavras.
Órbita, tu era?
É.
Bom, então vamos ver as notícias mais simples aí. Vamos ver as que eu entendo. Matou a sogra e a cunhada. Opa, esse é dos bons. Esse aqui logo, logo tá aqui com a gente. Vamos ver o que, que tem na outra folha. Outras notícias. Como dizia o speaker daquele do rádio lá, no tempo em que eu vivia lá fora. E escutava, né? Atropelado por um ônibus. Afogado. O Brasil campeão mais uma vez. Banqueiro Arthur Medeiros e senhora visitam. Ei, essa outra notícia aqui. Guerra na
Espera,
Bósnia.
Veludo. Veludo.
Hã? Que é?
Deixa eu ver esse jornal.
Nossa, rapaz. O que que deu em você, homem?
Deixa eu ver esse jornal.
Que é isso? Que há, rapaz? Que deu em você?
Então o bandido se casou, hein? Pois há de encontrar ainda quem faça com ele o que ele fez comigo. Alguém que o separe da esposa para tirá-lo no fundo de uma prisão.
Eu ainda não estou morando no assunto, Gustavo.
Não me amole agora, peludo. Aqui está a notícia. Recebemos visita do banqueiro Arthur Medeiros, que se fazia acompanhar por sua esposa, a senhora Márcia Medeiros, e seus dois filhos, Jacques, e a bela senhorita Marisa.
Gustavo, que você tem, homem? Gustavo!
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.
Você está tremendo muito. Olhe, se quiser interromper um pouco a sua narração...
Não,
você...
padre, não. Agora eu não vou parar. Eu quero lhe contar tudo, até o fim. Se eu parasse agora, talvez não tivesse mais ânimo para continuar depois.
Quem pode fazer uma coisa tão tremendamente cruel?
Eu não queria acreditar, padre. Não queria. Mas as palavras estavam ali, vivas. Naquele jornal que eu amassava entre os dedos. Veludo me olhava com um espanto crescente.
Gustavo, você está tremendo, companheiro.
Márcia. Jacques. Marisa. Meu Deus.
Gustavo, você está amarrotando o jornal do guarda, homem.
Não pode ser verdade, não pode. Esse maldito jornal está mentindo. Não pode ser verdade, não pode.
Gustavo.
Não pode.
Barbaridade. Me conte o que aconteceu, companheiro. Fale, pode ser que eu possa ajudar.
É mentira.
Ei, Gustavo. Tá melhor agora, homem? Veja só o que você fez com o jornal do guarda, rapaz. Amassou tudo e ainda por cima rasgou. Bom, agora eu tenho que dar sumiço nele, né? No jornal, não no guarda, né? Eu não vou poder devolver assim como ele tá, não é mesmo?
Qual é o plano?
Qual é o plano? Gustavo, não me diga que o amigo está disposto a topar a fuga.
Eu quero saber qual é o plano. O mais não interessa.
É simples. Mas olha, rapaz, simples até demais. A gente faz a coisa em 4 ou 5 dias para ir...
Não, 4 ou 5 dias não. Tem que ser mais depressa. Amanhã.
Amanhã? Mas nós nem...
Tem que ser amanhã ou nunca mais.
Cuidado, vem vindo aí aquele guarda que você já conhece. Deixa eu esconder o jornal que é dele.
Gustavo Silveira, a partir de segunda-feira, você passa para a oficina.
E eu?
Você não. Você não. Continua no almoxarifado e depósito. E é só, e tratem de dormir porque as luzes vão ser apagadas em 5 minutos.
Segunda-feira, daqui a 3 dias.
Se o seu plano for mesmo bom, até lá não estaremos mais aqui. Amanhã nós vamos fugir, Veludo.
Isso. Esse cara não vai separar a gente como pensa, não é, Gustavo? Então, escuta só o meu plano. Às 8, o caminhão chega para levar a roupa servida para a lavanderia. Como sempre, eu e você vamos estar por perto. Talvez até ajudando a carregar e descarregar. Então, daí... Arthur.
Sim, sou eu.
Estou falando daqui do presídio. E por isso eu preciso falar baixo.
Tudo feito?
Ainda não. Mas não vai demorar muito mais. Apenas uns 2 ou 3 dias. E todas as suas preocupações terão desaparecido.
Já deviam ter desaparecido há muito tempo, Mário.
Não. Porque ainda não havia tido uma chance. Mas a partir de segunda-feira, as coisas serão muito mais facilitadas para mim. Ele vai para a oficina. E lá um acidente é coisa quase corriqueira. Apenas o nosso homem vai sofrer um acidente para... Que não haverá remédio.
Veja se não falha.
Porque eu estou me responsabilizando. Você pode ir separando aquilo do nosso trato, porque na próxima semana já pretendo fazer uma longa viagem.
Arthur, como você demorou hoje?
Acontece que eu estive ocupado, Marcy.
No banco?
Não.
Onde então?
Antes eu preciso que você me diga que dia é hoje.
Hoje é 21 de março.
Márcia, não me diga que você não sabe o que foi que aconteceu de notável no dia 21 de março.
21 de março, deixa eu ver. Não foi descobrimento do Brasil, não, claro que não. 21 de março, deixa eu ver. Não me lembro.
Márcia, você me ofende, querida. Eu lhe faço uma pergunta dessas e você praticamente nem responde.
Respondo sim, respondo pedindo a você que venha olhar a sala de jantar. Venha.
Vamos.
E então?
Mas está tudo arrumado para um banquete.
Viu só? Seu grande tolo. Então eu ia esquecer o nosso aniversário de casamento, Arthur.
Ah, você é um anjo.
Querido.
Agora veja você o que eu estive fazendo fora do banco. Olhe.
Arthur. Arthur. Que beleza, tia Anel. Eu nunca vi um diamante deste tamanho, Arthur.
Pois a partir Arthur. Deste momento, ele é todo seu, senhora Arthur Medeiros.
Oh, Arthur, que maravilha. Ah, meu querido, a cada momento que passa, eu bendigo mais e mais o momento em que aceitei você para meu marido. Oh, desde aquele dia nunca mais tive tristezas. Eu só tenho alegrias. Eu sou feliz, muito feliz, graças. Oh, graças a você, meu Arthur. Todos nós o amamos muito. Eu, Marisa, Jax. Querido, para eles você é um verdadeiro pai.
Ai, eu gosto de ouvir isso, Márcia. Gosto muito. Bom, mas agora devemos nos separar porque tenho muito o que fazer no banco. Até logo mais, minha querida.
Até logo, meu querido. E olha aqui, ó. Não chegue atrasado nem um minutinho, por favor.
Eu estarei aqui às 6 em ponto, querida.
Mário? Mário, o que é que você está fazendo aqui no banco?
Arthur, ele fugiu esta manhã.
Você e seu amigo fugiram mesmo? Deu certo o plano que ele havia arquitetado?
Deu. Desta vez deu, padre.
E após fugirem, o que foi que vocês fizeram?
Ajuda-nos.